much to memorize your lines. I feel like I've been hypnotized. Alô, criançada do Horácio Verde, aqui é o professor Bola e eu tenho aqui enfrentando um homem, Mileto Neto.
Horácio Verde é o Maurício de Souza que tá aqui, não?
Apresentando. Foi em homenagem a ele que pensaram nesse Horace Green, a escola. Bom, e temos aqui também, devendo aluguel, o Guilherme Calçolari.
Olá, oi. Tudo bem?
Esse é o Guilherme. Gente, caso vocês não tenham percebido, acho que perceberam, porque deram play, tá começando mais um episódio aqui do Podrinhos. Já fazia um tempo que a gente não via falar de filmes, cinema, e hoje estamos aí, num clima do Dia dos Professores, fazendo um episódio de filme que, na verdade, é um remake. Poucos sabem, mas já gravamos sobre esse filme em 2021. Deu ruim. Perdemos, cá estamos de novo. E antes que dê ruim, você vai lá também, né, nos seguir nas nossas redes sociais, que é o Instagram os_podrinhos, estava na ponta da língua, Twitter @ospodrinhos. Deixe seus comentários aonde? No Spotify, no Instagram, no post, interaja.
Em qualquer lugar, só manda um oi, gente.
E-mail, eu não sei, porque não vem mais.
Mande um comentário em qualquer lugar, sei lá.
É, manda DM. Manda um telegrama, uma carta de amor. Carta de amor não, gente. É todo mundo compromissado aqui. Se você ainda acredita na epístola digital, na cartinha eletrônica, ospodrinhos@gmail.com. Mas bora lá, em homenagem ao Dia dos Professores, essa raça cansada, desgraçada, falida, putaça, que é o professor.
Desabafa, Bola. Fala aí o que você quer dizer.
Não vou começar, não, senão vai ser metade do episódio.
Ano que vem vai ser você e a Amanda chorando as pitangas.
Pode ser. Mas hoje, para ele não ficar só uma choradeira de professor, porque eu já escuto isso diariamente com meus colegas e quatro escolas que eu trabalho, a gente vai falar de uma coisa mais animada, uma coisa mais alegria, que é escola de rock, no inglês School of Rock, bem fiel, uma tradução. Este filme maravilhoso de comédia de 2003, dirigido por Richard Linklater e escrito por Mike White. Curiosidade, eu estou pouco seguro disso, mas li uma vez, ou alguém me contou, ou eu assisti algum documentário, dizendo que o Mike White, ele fez esse roteiro de presente pro Jack Black, pensando, eu vou precisar fazer um filme pro Jack Black. Não sei se eles eram amigos de infância, ou se conheceram no business do cinema, e para quem não sabe, quem assistiu o filme não vai saber, na verdade, o Mike, ele é simplesmente o amigo do Jack Black, o Ned, o verdadeiro Ned, né? Que mora com eles.
Eles moravam no mesmo prédio lá em Los Angeles, e aí eles eram vizinhos, conheceram lá, e aí o Michael White, ele não gostava de rock, não é da praia dele, mas ele falava que era o dia todo o Jack Black com som alto, barulho, fazendo na zona onomatopeias, tocando solo de guitarra com a boca.
Imagina.
E andando de guitarra pelo corredor do prédio. Imagina ser vizinho do Jack Black. E aí ele falou, bom, já que tá enchendo o saco aqui, eu vou fazer um filme pra esse cara aqui, vai, pra ele gastar as energias, é igual criança, que a gente fala, vai gastar as energias lá.
E se sobrar de bobeira um papelzinho pra mim aí, me chama.
Sim, pois é. E o Mike White, de 2021 pra cá, desde aquela vez que a gente tentou gravar e não rolou, aquela série White Lotus, da HBO, que é muito foda, tem duas temporadas muito boas, é dele. Ele ganhou Emmy e tal, de roteirista, então ele ficou fodão de lá pra cá.
Maravilha, cara, olha aí, que bonito, que evolução, né?
Tudo porque deu problema no nosso programa, tá vendo?
A gente ajudando a carreira de Mike White desde 2021. Vamos lá, vamos falar aqui da nossa relação pessoal com esse filme. Pra mim vai ser fácil, porque eu sou apaixonado por Jack Black. Eu já adianto que é uma das minhas pessoas favoritas. Eu, ao contrário do Mike White, adoraria ser vizinho dele. Porque pra mim o Jack Black é aquele cara que ensina você a não ter vergonha. A não ter vergonha de ser o que você é, de se divertir. Não tá nem aí se tá sendo ridículo ou não. Mas é um filme de 2003, né, cara? É uma comédia. Tem um apelo muito grande para a criançada também, mas para qualquer pessoa que gosta de rock, né, cara? É um filme que ele é classificação livre, assim, então criançadas sempre se apegaram a esse filme e roqueiros também. E roqueiro fã de Jack Black, igual feito eu, então puta que pariu, né, cara? Eu sou fã até do Tenacious D, aquela banda dele.
Já tinha o Tenacious D na época? Eu não lembro quando que é o Peak of Destiny.
Não, o filme, o Peak of Destiny, veio depois, se não me engano, é de 2007, mas a banda já existia e já fazia uns quadros de humor para pra HBO, se eu não me engano, né? É, mas e vocês lembram quando vocês... Porque, assim, o filme de 2003, eu devo ter assistido no mais tardar 2004. Eu lembro que eu aluguei na locadora, tipo, um DVD na época. Já vi bem em cima do lance, assim, bem perto. Eu tinha lá meus 17, 18 anos e pirei. E você, Mileto?
Eu vi muito tarde, porque nessa minha sina de não ver muito filme, passou batido, cara. Na época do filme mesmo, não tá nem aí. Eu ouvia música, ouvia rock, mas não era muito assistir filme. Jack Black, eu fui ouvir falar de Jack Black em 2008, 2009, por aí. Então eu fui assistir, eu acho que de uns 10 anos pra cá, 9 anos pra cá.
É, e curioso você falar do Jack Black, né, tomar conhecimento dele. Eu tomei conhecimento dele por causa desse filme. Realmente, eu não... Posso ter visto ele em algum outro filme que ele faz aquelas pontas, né? Ele tem vários filmes que ele aparece bem de leve, assim.
Eu acho que eu já tinha visto Amor é Cego antes.
Eu acho que eu vi também, mas eu não liguei que era a mesma pessoa. Só muito depois que eu falei, ah, era o gordinho do Amor é Cego, aquele babaca, porque no Amor é Cego ele é um babaca, né?
Ele é um babaca.
Aqui já... também, bola.
Não. Ah, mas é um ele é o nosso babaca, né? Ele
babaca
é
um... do bem.
Babaca do rock. Então eu falei, cara, que gordinho foda esse cara. Eu passei a ser fã dele por conta desse filme, na verdade.
Só que quando eu vi o Amor é Cego, ele era só mais um. Ele era um mais ator que...
Né? Exato.
A grande lá era a Gwyneth Paltrow, né? Que era a principal.
E porque no Amor é Cego, realmente, ele interpreta. Aqui é ele.
Não, aqui... Eu acho que é o primeiro filme, um dos primeiros, que eles tiraram a coleira dele. Fala, cara...
Exato. Seja você.
Joga.
Seja
o importante é ser você, mesmo que seja bizarro.
É, e é bem bizarro por muitas vezes.
Ele tinha sido ele num papel menor no Auto Fidelidade, né? Que ele trabalha na loja de disco e é basicamente o Jack Black trabalhando na loja de disco.
É muito bom aquele, é um pouco antes.
Tá, né? Também tá rodando, também tá girando, também tá cantando com a boca. Então era ele num papel pequeno.
Interpretando Let's Get It On como ninguém, cara. Eu acho muito foda essa versão dele, de verdade. E ele realmente, eu acho, um bom cantor. Uhum. É um bom cantor. Pessoas não levam a sério, mas ele é um puta cantor. E você, Cautio, já conhecia a Autofidelidade? Porque a Autofidelidade eu fui ver depois.
Você, então, você perguntou sério ou você trocou? Que eu não entendi.
Você já conhecia Jack Black? Já conhecia a Autofidelidade? Você que é o nosso John Cusack?
Eu acho que assisti tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Foi uma época que eu ficava muito em casa e pegava filme na locadora. E esse filme eu vi da locadora. A capa me chamou a atenção, aquela capa... Basicamente é uma capa do Rolling Stone, né? Eles usaram a mesma fonte ali tudo, né? Então, chamou a atenção. Eu lembro que eu peguei o fim de semana, o DVD no fim de semana, eu assisti umas 3 vezes, assisti extra, que lá tem a cena dele pedindo pro Led Zeppelin liberar a Immigrant Song. Uh-huh. É, pausava no quadro negro ali na hora que tem o organograma da história do rock ali tudo, então eu devorei esse filme, depois eu comprei o DVD e assisto com certa regularidade, saiu do streaming essa merda, mas eu tenho DVD.
Importante dizer, quem quer assistir ele hoje, não consegue, não pode.
Algum aluguel não tem no YouTube, talvez?
Tá, no YouTube tá R$6,90, eu peguei por lá porque tava com preguiça de colocar o DVD, olha só.
É, eu assisti por meios...
Você assistiu no YouTube não, comigo,
né, Mileto?
Beleza.
Uhum. Além da capa do DVD, né, que o Couch falou aí que é uma réplica da uma capa da Rolling Stone, me chamou atenção na época e eu, assim, descobri por acaso, tá? Eu tava no locadora, aquela coisa de sexta-noite, você ficar... Agora o que você faz com o controle na mão procurando filme pra assistir na Netflix, você fazia na locadora, né, em loco. Eu não tinha lido sobre o filme, visto o trailer, porra nenhuma. Simplesmente me pareceu um gordinho vestido de Angus Young. Eu chamou atenção também. Escola de Rock. Eu falei, preciso ver isso? Eu não tinha conhecimento qualquer do filme. Foi tipo por um acaso, assim. E eu acho que na época também, como a gente falou, o primeiro filme com o Jack Black é ele mesmo. Então eu acho que é o primeiro filme que marcou a presença dele, né? Porque igual o Mileto falou aí, no Amor é Cego, que acho que era o filme mais conhecido que eu tinha feito até então, ele passa batido, que é um cara normal, de cabelinho curtinho ali, pá, não sei o quê, meio babaquinha, né? Aliás, é um filme problemático pra caralho, né? O Amor é Cego.
Sim.
Envelheceu muito mal e... Por mais que eu possa ter visto divertido na época, não envelheceu bem. Não podemos endossar esse filme. Mas, uma pequena sinopse do Escola de Rock, né? Dewey Finn, que é interpretado pelo Jack Black, é um cantor e guitarrista de rock que é demitido da banda No Vacancy, o que é irônico, né? Não há vaga, então tchau.
Abriu.
Abrimos uma vaga.
É, abrimos uma vaga aqui. Então, ele aí, né, fica fudido, sem banda, ele mora de sanguessuga com um amigo, com a namorada, que é um terrivelmente chata, apesar de estar certa.
Ela tá certa. Justiça pra ela.
Ela tá certa, mas ela consegue ser irritante. O amigo é um banana. A namorada já não aguenta mais ele vivendo lá de favor e sem ajudar no aluguel, sem fazer porra nenhuma, sem trabalho fixo. E aí, esse amigo dele, professor, Jack Black, o personagem de Jack Black, eu não consigo não chamar ele pelo nome dele, desculpa. Ele acaba se passando pelo amigo dele para aceitar o trampo de substituto, professor substituto, numa escola que nem deve existir mais em 2023, daquele jeito. Se existe...
Eu adoro a falta de compasso moral dele. Ele não tem dúvida na hora que ele vai assumir o papel do amigo.
Sim.
Ele simplesmente fala, não, calma aí, passa o telefone para ele mesmo ali.
Sem se certificar antes do salário. Ele fez todo o plano, todo o esquema. Caso pensado.
E ele faz igual a criança, né? Que é o clássico de engrossar a voz pra fazer parecer que é outra pessoa. Mas ele pergunta, né? Quanto é. E aí, por conta do salário, que ele aceita, na verdade, né?
Opa, ele tá chegando ali, ó. Peraí.
Aí ele faz barulho no telefone. Mas então aí ele se vê numa situação de que ele vai pra uma escola rígida pra cacete. E assim, alunos de terninho e tudo. E ele tem que se passar pro professor, né, e ele desesperado pra entrar na Batalha das Bandas, porque Batalha das Bandas é a coisa mais importante pra todo filme de música, né, tudo se gira em torno do Batalha da Banda, no final é a situação de vida ou morte de todos os filmes, é ganhar a Batalha das Bandas, resume nisso.
Cara, e $20 mil lá em 2003 do prêmio, porra, que grana é essa pra uma campeonatinha de banda de estado ali, pelo amor de Deus.
É, dá pra abrir uma franquia, né, mas aí... O que acontece é que ele vê nos alunos potenciais músicos e ele vai professar a palavra do rock, ensinar rock pra molecada e formar a banda dele. Esse filme, além do Jack Black, tem também a Joan Cusack, que é a irmã do calcionário, quer dizer, a irmã do John Cusack, né? Que é uma figura carimbada também nesses filmes de comédia, né, cara?
Ela é sempre a irmã ou a amiga nas comédias românticas, é sempre a amiga doidinha.
Exatamente. E um dos trunfos desse filme, na minha opinião, cara, é a criançada, porque não são atores ali, eu não sei se todos atuavam ou não, se algum já tinha alguma experiência com atuação, mas todos são músicos fodidos, né, cara? A gente pode citar por exemplo, o Zach, que é o Zach Bunningham, que é o guitarrista.
Que é o Ross Geller.
Exatamente. O Ross Geller, se tivesse dado certo na música, né? Não tocado aquele teclado. Maluco.
Danger.
Temos também aqui o personagem do Lawrence, que é o tecladista, né, cara, o japonesinho.
Lawrence é bom no piano.
Lawrence is good at piano. He shall be rocking at my show. É muito bom.
Temos tá pegando as coisas de cabeça. Ele não assistiu o filme, ele já assistiu milhares de vezes e tá com isso gravado na memória.
Eu falei que eu não precisava assistir.
Bola, mas tem como você ouvir a introdução de Touch Me do The Doors e não começar a cantar igual Jack Black?
Nunca, porque eu conheci essa música por essa introdução. Quando eu conheci The Doors, eu ouvi essa música e falei, e a música que o Jack Black canta no filme na hora do tecladista.
Pois é. E o tecladista é engraçado porque o moleque era tímido pra caramba mesmo. Ele chegou um diretor, falou, meu, não tá dando certo, eu tô com vergonha, eu não quero fazer. Aí o diretor deu um tapinha no ombro e falou, é por isso que você é perfeito pro papel.
Exatamente, cara, porque é uma metalinguagem, que é o que acontece no filme, porque ele chega pro Jack Black e fala, I'm not cool, eu não sou legal. E aí, até o Jack Black apelida ele de Mr. Cool e faz ele sair da casca, né, cara? E ele tem todo esse trabalho, a Tomica, por exemplo, que é uma... que entra para os backing vocals no fim das contas, também, né, era insegura por ser gordinha e achar que não pode cantar porque não é bonita. E o Jack Black é uma das cenas que eu mais gosto, assim, que ele pega e fala assim, meu, olha só a voz, tá ligado? Tipo, não importa. A
Aretha Franklin, tipo.
E ele fala assim, sabe quem mais tem problema de peso? Aí ele só aponta pra ele mesmo e tal. Assim, por que você não emagrece? Porque eu gosto de comer. Essa é outra história. Então é muito legal essa relação que ele acaba criando com a molecada, né? No começo ele tá realmente ali só pra se aproveitar do dinheiro, tá pouco se fudendo pras crianças e ele chega, né, falando que tá de ressaca e aí ele faz o que vários professores sonham em fazer, eu acho, que é não fazer porra nenhuma e falar assim, galera, fica aí de boa, se tiver. Sonho em fazer.
Tá? E do elenco da criançada, sempre que tem criança em filme, normalmente não dá certo, né? Tá aí uma Macaulay Culkin pra falar pra gente. A única que deu das das que tem alguma história marcante, né? Porque tem um monte ali que desapareceu no mundo. Mas que deu certo foi a Summer, que é a pequena empresária da banda, que virou atriz, né? Fez aquele iCarly lá. O pessoal do adolescente deve saber mais que eu. E, embora o pessoal adolescente do iCarly já deve ter 48 anos.
Sim.
Mas aí dos outros, o baterista Kevin Clark, coitado, morreu. 2021 morreu. Foi atropelado. Também foi na época da nossa gravação ali, ele foi atropelado e morreu. É, também, mais ou menos nessa época, o ator do Zack foi preso porque ele tava roubando guitarra, não saiu do personagem.
Meu Deus, eu não sabia.
Pois é. E teve um negócio mais sério que foi com a menina que faz a baixista, a Kate. Agora não vou lembrar o nome dela. Não vou lembrar o nome dela, mas ela teve muito. Não, da atriz.
Na época do filme era. Época do filme era Rebecca Brown, mas agora é.
Rebecca Brown, isso mesmo.
Rivka Reyes.
É, agora ela é não binária, ela não sei como é que fala exatamente, e ela fala muito do que ela sofreu na época do filme, que ela encontrava foto dela, montagem na internet com ela pelada, uma criança.
Sério?
E o pessoal colocando contagem regressiva na internet para quando ela fosse maior de idade.
Meu Deus.
Deu uma zoada na cabeça dela. Então,
porra. Ela entrou pesada nas drogas, álcool depois, meio que deu uma baixada nela. Aí depois ela se identificou como não binária mesmo e ela fala que não se arrepende de ter feito filme, que foi muito bom pra ela. Ela escreveu um livro que fala sobre isso, meio que fala assim, ah, acho que isso é o preço da fama, né? No fim das contas.
Exposição. Mas,
da exposição, tudo isso.
Que curioso, que doido, eu não sabia disso. É porque, na verdade, ela é uma das mais quietinhas, né? Na personagem dela, assim, não tem muita expressão, não tem tanto carisma, ela é mais na dela, assim.
Você tinha comentado até...
Baixista.
É, todo baixista. Você tinha comentado até que os meninos tocam muito, a galera toca muito, a gente não falou que o baterista, puta que pariu, né? O moleque toca pra cacete também.
Pequeno Keith Moon ali, né?
Eu acho que ela é a única que não tocava tanto, cara.
Pode
tanto
ser.
Tanto é que na cena final, quando eles estão passando ali por cada um, que ele tá cantando a música desse DC.
É, ela é a única
que não tem subindo, ela é a única que não tem o solinho.
Aliás, esse é um dos momentos que o Jack Black vai meio longe demais, assim, chega uma hora que eu falo, cara, puta, chega, tá ridículo, que ele começa a se rodar no chão, fazer uns barulhos de galinha, é a hora que eu falo, já deu.
Eu não sei, mas no IMDB, nas curiosidades lá, fala que ela era pra ter o solo dela, o Jack Black esqueceu. E ele acabou não ficando, e aí depois ele falou, e aí vai fazer de novo ou não? O diretor achou que já tava longo demais. Mas aí depois, em 2013, teve uma reunião da banda, eles tocaram um show lá, tudo, e aí ela teve o momento dela, ela pôde fazer o solo dela, mas era pra ter, supostamente.
É, esse filme é tão, ficou tão especial e tão icônico, né, cara? E foi tão sucesso, e é um filme que muita gente tem muito carinho. Que rolou a reunião da. Parece uma, tipo, né? A reunião do Kiss, a reunião do Pink Floyd. Foi uma coisa esperada, foi um evento quando eles se reuniram e fizeram o som, né? Porque realmente rolou uma conexão forte ali, uma parada que a galera meio que eternizou, assim, pô, tá sendo um dos filmes mais legais já feitos sobre música. E eu concordo muito, saca?
Demais.
E eu acho que
e depois virou. Teve musical da Broadway, teve série de TV. E só eu já vi umas 3 escolas de música que chamam escola de rock aqui pelo ABC.
É uma franquia, né? Eles, na verdade, se inspiraram no filme e abriram de verdade. O meu irmão baterista, pra quem não sabe, mora em São Paulo já, acho que mais de 10 anos. E ele, não sei se agora, se atualmente ele tá dando aula numa dessas, mas ele chegou a dar aula numa dessas unidades, assim, em São Paulo. E realmente é uma escola que só ensina a tocar rock, né? Que foge daquela coisa. Às vezes o adolescente não tem paciência pro conservatório que vai ensinar ele a tocar a sonata do não sei quem, né? Então eles tiveram essa ideia pós-filme, né, cara? Então olha quanta coisa legal esse filme gerou, né, cara? Além disso, é muito massa. E, assim, tem outros filmes de rock and roll, sempre tiveram, né, e tal. Mas geralmente são bem debiloides, né, cara? Tipo assim, Wayne's World, né? É uma coisa mais direcionada pra Detroit Rock City. Ou o próprio Jack Black foi fazer o Tenacious D lá. Só que são os filmes bem menos politicamente corretos, né? Que tem droga, tem não sei o quê. E as piadas são mais, assim, pra... adulto mongolão mesmo, que vai entender as referências.
É, não é pra criançada, né?
Não é pra criançada. O School of Rock tem essa vantagem de que ele pega todo mundo, cara. Você pode ser o tiozão do rock, você vai curtir. Você pode ser uma criança que tá conhecendo agora. O que eu já passei esse filme em escola de inglês, não tá escrito, cara. Acho que umas Há 14 anos que eu dou aula, eu já passei esse filme umas 6, 7 vezes, eu acho, para turmas diferentes, e todo mundo gosta. Até quem não gosta de rock sai com um sorriso, ri das cenas e fala que gostou e tal.
É o seu momento, Dewey. Chega, bota...
Ah, eu aquela porra daquele quadro com a árvore genealógica do rock, meu sonho é fazer aquilo e ensinar pra alguém, tá ligado? Todo dia dos professores, todo 15 de outubro, alguém me manda um feliz dia dos professores com aquela imagem, com ele na frente, com o gravatinho borboleta e aquela imagem do quadro atrás, cara.
Eu que sou adepto de GIF na internet, adoro usar GIF desse filme também, funciona muito bem.
O continência dele.
Ah, bater continência na hora que ele fala que vai conversar depois da aula, tem muita coisa. E outra coisa que gerou que eu vi hoje, eu já tinha visto trocentos milhões de vezes já aquele filme da... Não sei se é do Hart ou se é da Nancy Wilson solo, ela faz aquela homenagem ao Led Zeppelin lá no Kennedy Center.
Ah,
lá,
as duas irmãs, né?
É, não lembrava se eram as duas enquanto banda ou se ela tava sozinha. Mas naquele evento, quando foi a apresentação dos membros vivos do Led Zeppelin, quem fez a apresentação no palco foi o Jack Black.
Exatamente. E ele é um fã.
Porque o Led Zeppelin era chato pra caramba pra liberar música pra filme. Liberou basicamente pro Cameron Crowe, quase famoso, porque ele tinha feito turnê junto com a banda. Mas a banda nunca deixava. E aí tem até, eu comentei, né, nos extras do DVD, tem a plateia toda do último show ali pedindo, pelo amor de Deus, deixa a gente usar. E aí ficou com a cena célebre dele cantando o Immigrant Song na van.
Sensacional. Tanto a cena, né, que marcou a música pra mim. É uma música que eu também acho que não conhecia na época que eu vi o filme. E aí quando eu vi essa cena, cara, eu chorava de rir com aqueles zoião esbugalhado e aquela cara de psicopata. E essa cena do DVD, eu tive esse DVD, filho da puta de um ex-sogro meu, prestei, nunca mais reavi o DVD. Ele era gente boa até, mas acabou e eu esqueci de pedir, ele também não devolveu. É uma das amarguras da minha vida. E essa cena é sensacional, porque ele tem essa ideia de reunir, né, a galera da cena final, que é da Batalha das Bandas, e ele, né, ele vai como se fosse uma oração, né? Ele vai falando, a galera vai repetindo, né? Lords of Rock and Roll, Gods of não sei o que lá, Led Zeppelin. Aí ele implora para que use a música, né? E o Led Zeppelin, assim, hoje em dia, né, cara, a Marvel acho que só jogou uma bala de dinheiro no código do Jimmy Page e foi pro Thor Ragnarok, né, cara? Mas na época eles se faziam de muito mais difíceis, né?
É, mas falando, o cara libera a música pro Puff Daddy fazer versão pro Godzilla e não ia liberar pro Escola da Rock.
Porra! Ah, ele com um pedido desses, né, cara? E esse filme, ele é muito marcado por cenas icônicas e músicas, né, cara? Eu não sei quais as preferidas de vocês, mas eu adoro ele... A hora que toca Ramones, que rola o videoclipezinho das aulas, que ele vai mostrando presença de palco, o movimento lá do Keith Moon, vai ensinando eles a fazer.
Cara, né, essa cena, ela me marcou hoje, vendo o filme de novo, porque eu conhecia Ramones, óbvio, já gostava, mas eu não conhecia muitas músicas.
Sim.
E de 2021 pra cá, lá no grupo do CMM, dos padrinhos do Crazy Metal Mind, dos amigos nossos aí, a gente tava, durante a pandemia, fazendo umas copas pra conhecer mais música de bandas, escolher as melhores músicas de cada banda, né? E rolou a Copa Ramones. E lá, na Copa Ramones, que eu fui conhecer e fui ver que tem no filme hoje, Bones Goes to Big Bird.
Sim, que é linda.
E na hora que começou a tocar, que encaixou com a cena, eu falei, caralho, era a música que eu conhecia nesse meio tempo, assim, né? Então até hoje, tipo, o filme ainda surpreende pra quem não tá aprofundado no rock dessas músicas.
É, com certeza, cara. A gente já falou, né, dessa cena final do... Porque, né, obviamente que dá um ruim, porque o cara, adiantando a história, o cara tá se passando por um professor, descobre isso, e os pais, aquela coisa e tal. Mas, milagrosamente, com a força do rock and roll, todos gostam da Batalha das Bandas, os molecados sequestram o ônibus escolar, dá um jeito de ir lá tocar. E aí, a cena pós-crédito, quando eles realmente, né, no fim das contas, fundam a escola de rock, que é um apartamento onde ele dividia com o amigo dele lá, aí rola a cena do ensaio, que é a cena pós-crédito, na verdade, que é muito legal que o Jack Black fica falando assim, os nomes já estão subindo, quem que é esse cara aqui, eu não conheço esse cara aqui, tá acontecendo lá, e vambora, gente, sai do cinema, que já vai começar a próxima sessão, é uma piada que funciona só no cinema, né, mas dá pra gente sacar, e eles estão tocando, né, Long Way to the Top, do AC/DC, que é um clássico também, e é muito massa que... Eles cortam, né, a parte do getting drunk, getting stoned, porque, né, não cabe nesse filme. Mas é...
A trilha sonora é muito clichêzona, mas tem que ser, né, meu? Porque para apresentar tem que ser essa. As músicas são clichês por algum motivo, né?
Exatamente, então, nada melhor.
Iniciar a cena que eu mais gosto, cara, a gente é criatura dos anos 80, 90, então tinha sempre, né, nos filmes de ação ou nos filmes, sei lá, o Super Pato lá, que é quando você tá montando a equipe, né? Você Sim. pega o cara da bomba, o cara do cofre, o cara do sei lá o que e tal. Então, a hora que ele tá montando a banda, opa, calma aí, vamos ver aqui a guitarra, vai. Aí, óbvio, né, ele bota o moleque pra tocar Iron Man e Smoke on the Water.
Smoke on the Water.
Aí, Sim. o teclado, depois o baixo lá, que a coitada só fica fazendo a mesma nota ali. Aquela cena é animal, cara.
É animal. É genial, porque é como ele vai descobrindo o talento deles, né? Eu gosto muito que ele chama o baterista, né, o Fred Jones, e aí ele fica assim, só nessa batida, tum, 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 tum. Aí ele pega, tá horrível, tá parecendo George, o Rei da Floresta, é muito bom.
É, aí, aliás, a única coisa ali que não fez tanto sentido ali na banda, porque todo mundo foda e o moleque só tava lá batendo prato na orquestra da escola, porque é o que sobrou, né? Aí ele se descobre um puta do baterista e o moleque é bom pra cacete.
Mas é porque o Jack Black já viu a atitude nele. A atitude rock and roll, mesmo não sendo um bom músico, ele é o punk da banda, né? Ele arrepia o cabelinho, ele dobra, arregaça as mangas, ele é o valentão que o gordinho amigo dele fala alguma coisa, ele cala a boca, já cai dentro. Então,
eu fico pensando no tecladista, né? Porque o Jack Black fala pra ele: não, você vai ser o moleque mais popular da escola, mesmo vão querer tudo pegar você. Ele tocando teclado. Aí você olha pra baterista, pra batera, tem um moleque com a golinha levantada, loiro, de olho claro, vai passar o rodo na escola.
Falar em passar o rodo, trazendo a gente tava falando da galera hoje em dia, até achei uma notícia aqui que dois desses alunos estão namorando hoje em dia.
Ok, ok, bomba!
Ou pelo menos estavam em 2021, na época que a gente tava gravando. Que é o gordinho que o Bola falou aí agora e aquela menininha que canta das trancinhas.
Ah, cara, eu vou falar pra você, eu adoro aquele trio de back vocals ali. São umas menininhas fofinhas, cara. Aquela, acho que é Marta, que é a loirinha. Tem um sorrisinho assim com os dentinhos, é muito bonitinha, cara. E elas se arrebentam de cantar, né, cara? A trancinha também. E é massa quando ele descobre que elas cantam, né? Que ele fala, canta alguma coisa. Aí elas vão cantando. Aí a Summer, toda. Porque a Summer é a típica. Vou aproveitar que ela não tá aqui. Patrícia Giovanetti devia ser a Summer.
Só sei de uma coisa: se esse programa não gravar, a gente nunca mais vai fazer ele.
Aquela aluna que quer responder tudo, senta na primeira carteira, quer organizar tudo, ser representante de classe. E ela, no Jack Black, principalmente no começo do filme, não tá com a menor paciência pra isso, né, cara? E aí, como ele tem a turma maior, né, ele designa ali quem vai ser o músico e tal, quem vai tocar o quê, e fica a galera sobrando, né? Aí ele vai, ah, você vai ser segurança, iluminador, e fala pra ela assim, ah... Group, né? Você vai trabalhando, você fã. A cena quando ela descobre, né? Que ela fica esperando ele no estacionamento, assim, quando ele para o furgão, ela vem, eu pesquisei grupo na internet, elas são vadias, você... é muito bom. E ele na hora já usa lábia, né? Não, sempre. Não,
ela foi chantagear o cara, pô.
Foi, já saiu pela
internet. A Summer é a que virou alguma coisa, né, dos atores ali. E aí o diretor fala que o que deu mais trabalho com ela, porque ela tava pronta ali pra atuar, foi ensinar ela a fazer careta. E perdeu um tempo ensinando ela a fazer a careta ali da árvore, dessa cena aí. E ficaram quase uma hora ensinando ela a cantar mal, porque ela era a menina da Disney, né? Ela tinha, assim, então ela cantava bem. Então, putz, só ensinou ela a cantar mal pra cima.
Não tinha pensado nisso, cara.
Ela tem um álbum, dois EPs e fez duas turnês.
Caramba, velho. Será que ela usa o nome da atriz mesmo? Tem um nome.
Miranda Cosgrove.
É o nome dela, de atriz mesmo, Miranda Cosgrove. Muito bem. Não, cara, e ela trabalha. Você vê que ela realmente é atriz mesmo, cara, porque ela faz aquela, né, menininha irritante e que é articulada, né, pra falar. E quando ele começa, tipo, just have recess, né? Só não sei o quê. Aí ela, meus pais não pagam não sei quantos mil dólares por ano pra ter recesso. É muito bom, cara, né? Muito nerdinha, né?
E ela tem muita piada que... O filme inteiro tem piada assim, né? Que tem as piadas claras pro público infantil, mas principalmente ela tem muita piada que é pro adulto que tá vendo, né? Então, na hora da reunião, minha filha tá obcecada com o David Geffen. Criança não sabe que o cara é dono da gravadora. É, sim, ou na hora que passa a montagem lá com todo mundo aprendendo a tocar, ela tá lendo como gerenciar uma banda de rock.
Business da música.
O Business é uma música. Desses coadjuvantes que acabam não entrando na banda, cara, eu adoro o Estilista, cara. É
o Estilista é maravilhoso, cara.
As interações dele afetadaço, assim, e o desdém que ele tem para com o Jack Black. Né? Tipo, a hora que ele mostra os figurinos, assim, totalmente David Bowie, anos 70, drúxulo, assim, extravagante, o Jack Black, olha, dá uma careta, assim. Aí ele pega...
pensar por esse glam aí, não tava ruim, não.
Pois é. E ele pega na ironia e fala assim, ah, então vamos só usar o uniforme. Aí o Jack Black, não é uma má ideia. Aí ele fica, não, eu tava brincando, hey, hello, não sei o que.
E no fim das contas, só o Jack Black usa o uniforme.
É, ele é o Angus Young, né? Por isso que eu falei, o Angus Young.
Na hora que eles estão... Que o Jack Black tá improvisando, escrevendo uma música ali, o que, que você odeia? Ele fala, o que, que você odeia? Você, é a coisa que eu mais odeio no mundo. Você é cafona, eu te odeio.
Você é cafona, eu te odeio, né? Você é gordo, bêbado. Porque ele chega no primeiro dia falando que tá de ressaca, né? É engraçado, né? Vocês sabem o que significa? É, significa que você tá bêbado. Não, significa que eu tava bêbado ontem. Cara, é muito bom. E ele já se apresenta escrevendo, pra escrever o nome dele na lousa, né, cara? É uma sutileza. Mister, aí ele vai tentar escrever Schnibble, né? Que é Nat Schnibble, ele se banana, não sabe como escreve. Why don't you call me Mr. S? E o S, né, dá um margem pra um duplo sentido, uma piadinha.
Não, e essa de nome, ele fica na principalmente nas interações com os adultos, né? Que ele, não, Nat Schnibble, é Schnibble, né? Ele bota, ele inventa um sotaque ali. Aí depois, é, na hora que, e aí, você gosta mais de fazer a prova no método X ou isso? Sim. Ele, não acredito em testes. Acho que isso não serve pra nada. As crianças vão iluminar nosso caminho, tá?
Não, é muito
isso
bom.
Aí, todo mundo fala que o filme foi quase impossível de gravar porque ele improvisava muito. Então eles tinham que cortar um monte de vez pra dar risada.
Não, cara, é muito bom porque essa interação dele com os professores, né, cara? E tipo assim, ele cita a letra, né? E, tipo assim, ele tá falando todo assim, eu acho que a gente deve, né? Não sei o quê, não acredito em testes. Aí ele cita uma parte de uma letra, acho que é da Whitney Houston, se não me engano. E aí ele fala assim, triunfante, né? Porra, mandei bem, fiz uma fala profunda, que um discurso foda. Aí alguém fala assim, isso não é uma música? Aí ele, não, tenho quase certeza que não. Peraí, não é uma música. Tipo, ele muito querendo não interagir ali, mas tendo que interagir, só sai pela tangente, né, cara?
E da hora ver o lado inseguro dele, como qualquer músico. Que depois o Zé que faz a mesma coisa, né? Na hora de apresentar a música. Não, mas não tá completa, eu só comecei, não tá muito bom. Que é quando a molecada pergunta pra ele da música, né? Ele fala, não, calma aí, eu escrevi em 15 minutos, tá? É só um esboço, tá? Aí ele faz uma puta uma música, um prog, né? Porque a música tem 18 momentos diferentes ali, mas não, é só um rascunho.
Não, tem a encenação, ele entrando no palco, um raio de luz ilumina, a fumaça nos pés.
É outro trunfo também foda do filme, são as músicas autorais, né, cara? Porque elas são cativantes, né? São grudentas, né? Tanto a... Eles tocam duas, né? Eles tocam a do Zac. If you wanna be the teacher, baby, just gotta forget. Eu não lembro lá da música. Mas é a música do Zac. Da Zac Song, né? E tem a do You're Not Hardcore. You're Not Hardcore. Então é muito cativante. Fica gravado e eles né? A parte motivacional dele, né? Quando ele começa a fazer a galera, né, ficar puta, né? Ele tá tentando despertar aquela coisa da rebeldia, que tá todo mundo meio xoxo, né? O Zac é um puta guitarrista, mas ele é timidão, travado, robótico e tal. E ele fica com aquele step-off lá, é muito engraçado. Né?
Acabado de brigar com o pai, né?
É, porque o pai começa a perceber que o pai não deixava ele tocar guitarra elétrica, né? Só violão e tal. Cara, outra parada que também é genial, porque assim, esse filme você tem que suspender total a sua, né? Porque, porra, o cara vai conseguir, né? Botar todos aqueles equipamentos dentro da escola sem ninguém ver. Nunca ninguém vai escutar eles ensaiando.
Começa com a escola deixar ele entrar sem ver um documento, né?
É, então, você tem que deixar passar, porque senão você não se diverte. Mas a hora que eles são quase pegos e a diretora quer ficar lá e ele tem que improvisar aula de matemática na guitarra, cara. Ele vai fazer
ele erra a conta,
ele know it, ele vai, né, cantando, know it's eight, a menininha responde cantando afinadinho, know it's nine.
Na hora que a diretora entra na sala já, ele já improvisando, então, E igual a MC ao quadrado, que porra é essa, mano, mais de 10, 11 anos.
E virou matemática ali logo depois.
Uhum. É, porque aí eles só dão uma explicação assim nisso, né? Tipo, quando eles têm que sair mesmo, que deixa gravado lá, o áudio, não sei o que.
Tem só uma cena que eu não consigo suspender, pra passar o paninho. Que é o seguinte, depois da reunião de pais ali, que chega a polícia na porta, que ele tem aquela frase maravilhosa ainda do...
Eu toquei os filhos de vocês.
Os filhos me tocaram, eu tenho certeza. Eu toquei eles, eu tenho certeza que eles me tocaram. Já tá a situação merda ali. Como é que ele consegue sair, fugir dos pais, passar pela frente da polícia, passar pela frente do amigo...
É, realmente.
Aquela música ali foi complicada.
E nessa reunião, o pai do Zack tem a melhor reação. Porque o filme todo, o Jack Black consegue fugir de alguma forma. Aí ele começa a falar qualquer merda ali, aí o pai do Zack só corta. Você acha que a gente vai acreditar nessa besteira?
É o que qualquer um da gente assistindo o filme falaria, né? Mas é realmente força a barra aí, né? Principalmente pelo fato dele ser um gordinho fora de forma e conseguir correr tanto assim. E obviamente que aí você tem que, né, aquele final, os pais vão lá na batalha, as crianças sequestram lá o busão, né? Aquilo lá só daria certo se o motorista do ônibus escolar fosse o personagem do Simpsons, que é metaleiro.
O Otto.
Aí rolaria. Se não, e aí os pais vão e curtem. E chega a ser até caricato quando eles anunciam que a banda que ganhou é o No Vacancy. Aliás, aquela banda é o Creed, tenho certeza. Foi feito pra ser o Creed.
Aquele guitarrista minhoca. A Amanda só falou, fala desse cara rodando.
Nossa, é ridículo, né, cara?
Tá muito nervoso. Bolero prateado.
Bolero de couro.
Mas ele escavecando a diretora é muito bom, né?
E, Benito, onde aquele cara apareceu na história da TV brasileira?
Aí você me pegou.
Pô, aquele ele era cara... cowboy da novela América, pô.
Puta merda, peraí.
Foi longe demais pro meu. Minha cota de referência.
Aí não me pegou.
Ele tava lá, pô.
Eu pensei que você ia mandar aquele tipo Wesley Safadão, Tyrone lá da.
Tyrone.
Tyrone bonito.
Olha só.
E assim, eu sou tão fã desse filme que a única coisa que me dá um ruimzinho mesmo é o Jack Black muito surtado no cover de CDC lá, fazendo uma galinha, se contorcendo no chão. Eu consigo passar o pano para todas essas marmeladas, entre aspas. Até ele comovendo o cara da batalha de bandas lá com a doença, que ele não sabe o nome, ele Stick it to the man, sclerosis.
Eu acho engraçado que ele tá devendo, ele tá devendo $2,200, não tá devendo nada. Ele abre a van, tem tudo. Ele é guitarrista, mas ele tem um kit de bateria, tem 3 baixos, 4 guitarras. Aquela Gibson 68 lá deve valer uma grana. Já pagava aluguel de um ano. Já.
Porra, é linda aquela SG lá, do estilo Tony Iommi, estilo Angus Young. Mas e ele tem tudo isso e deve dormir no furgão, né? Porque o cara tem um lixo de um cômodo pra ele bota uma cortina e dorme com o colchão no chão. Onde que ele enfia tudo isso? Deve ficar no furgão, não é possível.
Mas a consistência de espaço desse filme não é das melhores, né? O armarinho de material da escola cabe a bateria inteira, né? Eles puxam o tapete ali, porra, mano.
Não, mas é o kit bem quase do Gugu, né? O kit que veninho ali, pro moleque participar. Caixa, prato, né? Chimbal, caixa, um tom e um prato.
Mais um dos brinquedos do Gugu, né? A bateria do Gugu.
Você tem que levar a bateria pro armarinho da escola.
Eu achei que era piada do cachalário, depois vi na Wikipédia, o cara fez América mesmo.
Ah, é verdade.
Avassaladoras, eu achei que era tipo uma referência, não.
Ele não brinca, pô, eu só falo sério.
Lucas Babin é um ator, cantor e modelo norte-americano.
O cara é, nossa, o cara é americano, chama Lucas Babin.
Lucas Babin, ele fez avassaladoras na Record e fez América.
Caralho, quando ele falou, eu achei que tipo, ele parecia com algum cowboy.
Eu pensei alguma coisa também, mas depois veio aqui.
Não, e aquela banda é horrível, né? O primeiro show que tem no filme, que ele abre lá, a única coisa que presta ali é o Jack Black tentando dar uma animada ali, porque o resto, pelo amor de Deus, todo mundo morto, cara.
Pois é, e aí demitiram o cara da banda, hein? O único cara que dava vida pra banda.
E ele mas dava vida até demais.
É, eles passaram do Judas Priest pro Creed, né? Que era puta metalzão com vocal falsete, né? Parecia o Robbie Halford ali com as guitarras, cheio de sol. De repente a banda virou um Bon Jovi.
Uma baladinha safada.
É, eu gosto muito quando eles demitem o Jack Black, que ele faz todo aquele mise-en-scène desnecessário, que ele dá um IA de ninja, assim, derruba o prato, fica todo mundo olhando pra ele tipo, what the fuck? E eu nunca vi um jeito mais legal de mostrar o dedo do meio pra alguém do que o Read Between the Lines, cara. Isso é muito bom, esses três dedos.
Filme infantil, você tem que dar seus pulos, cara.
Cara, e deu certo, viu, cara? Até hoje eu me lembro.
E aí depois a música autoral dele que ele canta pra criançada é basicamente aquilo, né? Como é que você vai expulsar daquilo que é meu?
É o ressentimento dele com a banda, né? Ele tá desgostoso, né, cara? E aquele discurso dele do The Man, né, do Stick to the Band, que ele fala da MTV, eu gosto muito da revolta dele ao citar as bandas e ninguém conhecer. Né? O que você gosta do quê? Cristina Aguilera? Você gosta do quê? Puff Daddy? Muito indignado que ninguém conhece.
Cara, mas aquele negócio dele apresentar a banda, eu falei, 2004, quando eu vi esse filme, eu tava com 16. Cara, o que eu peguei de coisa dali, então tá, ele mandou ouvir Roundabout, beleza, vamos ouvir. Mandou ouvir Led Zeppelin, mandou ouvir Hendrix, vamos ouvir, cara. Eu ia lá pro casal e baixava aquilo que ele mandava.
Não, e é muito bem bolado a cena, você vê que, né, deve ter tido uma consultoria dele aí, né, pro roteiro do Brother, porque ele indica o Hendrix pro Zac, o guitarrista, indica o Roundabout, né, o teclado pro tecladista, que é o Yes, né, ele indica pra Atomica, que depois, né, ele descobre que sabe cantar pra caralho, ele indica o Dark Side of the Moon pra ela ouvir Great Gig in the Sky, né, o solo de voz. Então, assim, é tudo bem pensadinho. Rush é pro batera, pra ele ouvir 2112.
Uhum.
Você vê que o filme é realmente... E teve esse serviço também, até pela trilha sonora, né, cara? Eu cheguei a baixar a trilha sonora e ouvi... Não ouvi tanto, porque é o que a senhora falou, né? Como é muito beabá, a gente, né, na época eu já conhecia... tanto considerava de rock, e assim, né, legal, mas é, pra quem tá iniciando mesmo, puta que pariu, cara. Não tem forma mais didática, né, cara, eu às vezes eu me sinto como o Jack Black, tipo assim, o que vocês estão ouvindo, gente, pelo amor de Deus, mas eu acabo, os alunos que eu tenho que são interessados em rock, assim, na adolescência, eles vêm perguntar, vêm pedir indicação de banda, já cheguei a emprestar CD, acredite se quiser, em pleno 2022 eu emprestei um CD, e acabei vendendo.
E por falar nisso, como é que é a garotada hoje em dia? Pessoal, você que é professor e tá vendo a formação musical da galera, eles gostam de rock, se interessam, perguntam alguma coisa depois do filme?
Cara, tem alguns ainda, cara, é bem legal ver isso, assim, obviamente que não é uma maioria, nem tanto. Tem muito, assim, a molecada hoje em dia é muito eclética, né, cara? Você consegue pegar... Eles não têm tanto essa coisa tribal que a gente tinha na nossa época, né? Pelo menos aqui no interior. Se você era roqueiro, você odiava todo o resto dos estilos musicais e só andava com roqueiro, camisa preta. Hoje em dia, acho que não rola tanto isso. O povo é mais aberto. Então, você tem as pessoas que gostam de pop, gostam de rock, gostam de sertanejo, tudo misturado. Mas os que entram mais de cabeça, né? Por exemplo, tem uns alunos lá que estão montando bandinha. Estão fazendo um baterista, outro guitarrista e tal, e aí eu já até mandei para vocês que vira e mexe, eles organizam um evento lá na escola e me chamam para cantar, né? Eu já fiz um som com eles.
Eu já inscrevi eles na batalha.
Não. Eu sou literalmente Jack Black, porque se tiver uma batalha eu ainda vou cantar junto com eles.
Não, eu achei só uma leve crítica a você. Achei um pouquinho inadequado você cantando Vira-Vira com a sua aluna de 12 anos.
Não, cara, eles têm 14, mas a verdade...
Ah, então beleza.
Isso foi genial, porque eles quiseram tocar essa porra e eu falei, não, cara, vocês vão fazer perder o emprego. Cara, adolescente é foda. Eles foram pra dona da escola, que é uma senhora de 90 anos, e recitaram a letra e ela autorizou. Eu falei, ah, é? Então autorizou, então vamos lá. Cantei o Vira-Vira com meus alunos, e ainda chamei uma menina, que é filha de uma amiga, uma grande amiga minha, para fazer a Maria comigo. Eu cantei
a Maria de 14 anos mandando bola e fazer amor com uma cabrita na escola, meu Deus do céu.
Exatamente, então eu acabo sendo muito apaixonado por esse filme e me inspiro, e quem sabe eu estou me tornando Jack Black do interior.
Quando saiu, você era aluno ainda?
Era. Foi, na verdade, eu não lembro se eu já estava na faculdade ou não. Eu estava nessa transição de 17 para 18, assim, se eu não me engano. E, bem, como eu falei, eu vi, tipo assim, deve ter sido um ano depois, DVD já, assim, 2004.
Tá. E aí você falou que você já colocou o filme. Então, eu entrando um pouquinho na escola aqui, porque esse é o nosso episódio de Dias dos Professores, tá? Então, beijo pra
todos. E ao mesmo tempo é um arquivo confidencial com bola. Pois é.
Pois é. Entra, Raquel. Mas então, você falou que você já colocou o filme pra molecada ver e tal. Mas na aula, você já tentou meter o rock assim? Porque eu lembro, tipo, da aula de inglês.
Já.
A professora botava música e completa a palavra aí, velho. Faltou.
Já rolou. De várias vezes, assim. Eu tenho um joguinho, um site, até inclusive é a dica para quem quer treinar inglês e gosta de música, chama Lyrics Training, lyricstraining.com. Você tem o site ou tem um aplicativo que você pode baixar. E essa atividade clássica de completar as lacunas, que sempre imprimia ou tal, hoje em dia você faz desse site, que ele vai correndo o vídeo, né, do YouTube ou do vivo e tal, e ele tem a letra rolando embaixo, e aí tem as palavras faltando, e você tem múltipla escolha, ou você pode digitar, que é mais difícil, né? Seria o write mode ou choice mode. E, cara, eu faço batalha disso aí, tipo assim, divido a turma em dois grupos, aí esse grupo tem que escolher uma música pro grupo de lá jogar e adivinhar as palavras, e vice-versa. Aí eles querem escolher Rap God do Eminem, e eu falo, não, Rap God é proibido. Pô, cara, umas 15 vezes já. Já escolhemos, senhor. Rap God do Eminem. Eu falei, não, essa é a música do Eminem.
Alguém pegou o celular e falou, qual música tem mais palavras por minuto?
Exato. E aí eles acabam, às vezes rola de escolher o rock and roll, tá, os alunos que gostam. Eu já sacaneei, já escolhi Chop Suey, pus pra eles jogarem, que é bem difícil também. Então, assim, vira e mexe, eu dou uma incluída, assim, no... Quando tem um aluno que eu sei que gosta, ou pelo menos alguns, aí é batata, aí eu tô sempre tentando incluir, e o assunto acaba virando. Mas pra você ver, às vezes, cara, é uma parada, assim, até involuntária, né? Eu tinha uma aluna metaleira lá, que eu lembro que a gente tava falando numa aula, nada a ver, sobre superação, superar obstáculos. Então tinha a história daquela surfista lá, que fizeram até o filme, que perdeu o braço, por um bandido do tubarão, não sei o que lá. E aí eu pedi para eles, né, pensarem em um caso parecido, trazer na próxima aula. Pô, a menina me trouxe a história do batera do Def Leppard, né? E aí ela fez uma apresentação, mostrou vídeos do cara tocando, tal, não sei o que. Então, assim, às vezes dá para fazer até esse link de cultura pop mesmo, né? Não precisa ser necessariamente sobre a música em si. Mas é quando tem os alunos com aptidão pra música, aí que eu aproveito mesmo, peço para eles compor uma música aí com esse tempo verbal aí, sabe? Já rolou, assim, é muito legal. E aí eu me deleito, porque eu acabo me divertindo junto, né? Porque tem professor que gosta de fazer, sei lá, aula de culinária. Eu sou péssimo, cooking class, né? No máximo que eu faço é aqueles testes cego. Você compra as paradas, o pessoal põe venda, assim, aí tem que descrever se é spicy, se é crunchy, tá? Aí dou uma sacaneada, compro uns bagulho apimentados, uns bagulho azedo.
Esse vídeo apareceu pra mim aqui, eu coloquei no. Tá no Assistir Mais Tarde do YouTube. É um cozinheiro gringo que ele tenta cozinhar com livro de receita de outros países. Aí os caras só. Eu acho que eles só dão uma outra palavra-chave, assim, pra saber mais ou menos o que diabo se trata, né? Mas aí tá o nome do tio, o nome do vídeo acho que tá Cook de Ovo. Aí o cara tentando aprender a cozinhar em português.
Que massa. Então, cara, eu acabo incorporando essa parada do rock muitas vezes, né? Porque o inglês, né, até da aula de inglês tem essa vantagem, porque qualquer aluno que estuda inglês gosta de música, né, gosta de aprender com música. E aí você vai tentando ali, infiltrando ali o seu próprio gosto musical. Cara, o que tem de professor fã de rock and roll, cara, não tá escrito, cara. E especialmente em inglês, mas tem outras matérias também, história, tá cheio de punk, obviamente. Eu já tive professores de história que eram coqueiros e fãs de punk rock e tal. Então, tá em todo lugar e são os infiltrados no sistema educacional.
Não só de inglês. Eu tive uma professora de espanhol que trabalhava muito com música também. E ela fazia o contrário, pegava a palavra pra gente pegar a música em português e passar pro espanhol.
Olha aí.
Não sei se você faz isso com inglês também.
Não, é uma boa ideia, nunca fiz ao contrário.
Eu lembro que a gente aí mandou a gente escolher a música, a gente escolheu uma do Nando Reis.
Olha aí, ah, cara, mas é sempre prazeroso, né, cara? Você deixa a aula mais divertida e tal, e agrada um pouco os alunos também. Esse tipo de atividade, por exemplo, das letras de música, é um bagulho que, pô, sei lá, às vezes você tá adiantado com o conteúdo e tal, pode dar uma aula mais free, mais relax, e rola, saca? Não tem muito. Não precisa necessariamente encaixar com o assunto da aula. Quando encaixa, melhor, né? Mas é bem legal.
Não, e aí voltando um pouquinho pro filme, o Jack Black também é algo que tá muito presente na sua vida, né? Você é o cara das onomatopeias.
Pois é, eu comecei. O foda de você falar de música e não ser um cara letrado em música, tocar nenhum instrumento, é que quando eu vou falar das partes da música que eu gosto, eu nunca sei se é ponte, se é refrão, se é riff, se é solo. Então eu prefiro emular o trecho com a minha voz. Eu,
concordo, sou desse time. Inclusive, hoje só que eu prestei atenção. Que na hora que ele tá ouvindo pela primeira vez a música do Zac, ele fala, aqui eu vou fazer um solo. O que ele toca com a boca é o solo de verdade da música depois. Sim. Eu nunca tinha prestado atenção.
Sim, o Jack Black é um desgraçado, cara. Ele faz isso, parece que ele tá só zoando, fazendo qualquer coisa, mas realmente, às vezes, ele tá fazendo com a boca. Eu acho que muito disso é porque o Tenacious D, lá, a banda dele, começou como... Só ele e o outro gordinho lá no violão, e não tinha uma banda completa, né? Então, às vezes, eles iam tocar as músicas e eles zoavam, fazendo solo com a boca. Eles já gravaram uma música no tributo ao Dio, que é Last in Line, e eles fazem um solo de flauta, ao invés de solo de guitarra. Essa coisa, então, é um bagulho inventivo, doidaço mesmo.
Não, e o cara é bom, você comentou aí dele cantando na Esquerdiron, no na Alta Fidelidade, que ele canta pra cacete ali, mano.
É muito. Canta muito. Esse dia saiu ele num programa de TV, ou de rádio, de TV, não lembro. Ele e o Kyle Gass, né? O Tenacious D mesmo, eles tocando uma versão de Wicked Game. Cara, surrandinho assim, cantando. Porra, velho. Ele realmente. É que assim, ele é o Jack Black até, né? Ele imprime a personalidade dele até na hora de cantar. E acaba ficando engraçado em alguns momentos. Mas não é só zoeira, né? O cara realmente tem talento pra tocar e cantar.
Sim. É, ele foi o filme do Mario, ele era o Bowser? Como é que era, Mileto?
Era o Bowser.
Aí eu não vi o filme, mas eu vi a música dele lá que ele faz pra Princesa Peach. E aí, esses canais aí de teoria musical e tal, que aparece no YouTube, cara viu lá que tipo, os acordes da música são os mesmos daquela música de zoeira do Rick Astley lá, aquela Never Gonna Give You Up, sabe? Então, tipo, até ali ele fez uma piadinha, sabe? Ele fez a música com os acordes da outra.
Sim, cara, ele tem todo o filme dele, ele dá um jeito de botar uma coisa no Nacho Libre, ele canta ali, o Encarnacion. E ele acabou, por conta muito do Escola de Rock, né, cara? Ele começou a ser muito chamado pra filme mais pra criançada, né? Aquele do Gulliver, os remakes lá novos de Jumanji. Ele
tá no Jumanji, hein?
Porque o cara tem carisma, ele é uma criança de 50 anos, né? Então eu recomendo que quem gosta dele vá seguir ele nas redes sociais, cara. O TikTok que ele faz, cara. Fazendo umas macaquices vestido de Homem de Ferro. Esses dias ele fez uma de Hulk, ele pintadão de verde assim.
Eu vejo ele bastante de cowboy, porque ele parece que joga muito aquele Red Dead Redemption, que a gente já falou algumas vezes aqui, o joguinho de cowboy GTA de cavalo. E ele vive fazendo videozinho de cowboy também. Na pandemia ele fazia direto, lá da piscina dele ele andando de espora.
Isso, cara, isso. E uma época ele fez um canal no YouTube que falou que ia ser um gameplay. E aí, só por ser o Jack Black, cara, ele já ganhou, tipo, milhares de inscritos, assim, sem ter publicado um vídeo. Só por ser ele, saca? E aí era o canal de YouTube mais preguiçoso do mundo, porque ele lançava um vídeo aqui, dava, não sei, estourava de view. Aí lançava outro depois de 6 meses. É um cara com muito carisma, né, velho? Ele teve no Brasil, uma época, né, foi no Danilo Gentili, teve entrevista com um comediante, né, legendário português, pá, veio fazer divulgação de filme, e o Tenacious D conseguiu vir pro Rock in Rio, né? E aí, quem que o cara conhece, né? O Jack Black brasileiro, né? O Júlio Gurvador.
É mesmo, não lembrava disso.
Ele é muito bom. Assim,
e o Spado Rock tem uma coisa que eu não sei se tem mais. Pelo menos 20 anos atrás tinha. Aliás, tá fazendo 20 anos. De quando que lançou?
É mesmo, 2003. Então, 20 anos.
Que mês que foi? Vocês têm aí alguma coisa?
Eu tenho.
Fala aí, beleza.
3 de outubro.
Caralho.
Olha só.
Planejamento.
E aniversário do filme, tô comemorando.
Podrinho.
Mas ele tem uma coisa.
Que não sabe, é certo.
Pois é. Que cara. Como ele é um filme fácil de assistir, tipo, essa coisa de sessão da tarde, né? Você tá passando a tarde na TV, tá passando qualquer cena que tivesse em caixa ali, você assiste duas cenas e você tem que sair, você consegue ver de boa.
Sim, com certeza.
Acho que a única hora que pra mim ele dá uma caidinha é na hora que ele sai pra beber com a diretora ali, que é a cena que eu uso pra ir pegar água na cozinha.
É bom que ela chega assim, você tem certeza que aqui não tem café, né? Ele, não, aí ele chega um canecaço de cerveja assim, e aí ela dá um golico e ele já bum, 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 já meia caneca, né?
Virando.
Mas aquela diretora também, ela, a atuação dela é hilária, né, cara? Aquela mulher tensa o tempo todo, e ela começa a contar que ela era divertida.
Na hora que ela vai dar uma bronca na outra professora. Não, porque você viu? O presunto, você colocou na bandeja e ela encostou no amendoim. Você vê como isso é um problema? Tipo, meu, o que você tá falando?
Eu gosto da cena dela com a menininha na diretoria.
Would you like a hug? A menina sai correndo.
Sem jeito nenhum, né?
Olha, velho, eu vi várias professoras e coordenadoras que eu já conheci naquele papel. Porque realmente, cara, você ser diretora ou coordenadora e ser uma pessoa bem humorada é quase que conflitante. Quase
não deve ser fácil, não, cara.
Eu não posso ser engraçado e ser diretora daqui. Os pais não têm senso de humor.
É, quando se trata dos filhos deles, não tem nenhum senso de humor. E realmente, cara, é difícil. Quem é da área de educação, lidar com pai e mãe, nossa senhora, a gente tem até um certo pavor, assim. Às vezes não vai dar nada, né? Tipo assim, dia de reunião de pais é o dia mais tenso do ano.
O medo de dar, né? Tanto que ela fica tensaça mesmo ali, fica pior no dia da reunião. Que aí ela... Aquela abertura que ela tava tendo com o Jack Black ali já quebra tudo e...
É, ela acaba usando ele de muleta, né? Tipo assim, pô, cara, o cara é balhação e tal, dá uma relaxada, assim. E apesar dela não achar... Ela ser uma pessoa tão durona, assim, já não ter mandado ele embora logo quando ele chegou. Uhum. Ele já chegou pedindo pra sair mais cedo, pra saber que você podia receber adiantado.
E eu gosto
falando que ele dava umas palmadas.
É.
E eu gosto que ela vira o Coringa. Quando chega no final ali, deu tudo errado, as crianças sumiram, ela chega lá, volta pra sala e... seus filhos desapareceram.
É isso, né? Quando acaba o show, né, ela vai, foi incrível, você não tá brava? Ela, eu tô furiosa, mas foi incrível. Aí veio o Spider lá, o cowboy da América, dá aquela chavecada nela. É muito bom, cara, ele chavecando ela, é muito engraçado.
Cowboy da América.
Vocês já falaram aí da pior cena? Eu consigo ficar só com uma vergonhinha daquele, realmente do ICDC lá, quando ele se passa muito. Mas tem alguma cena que desagrada? O Calcionário falou que essa cena que ele vai levar ela no bar, que você aproveita pra ir no banheiro, é porque você não gosta ou que você acha que...
Ah, aquilo não tem muita graça, sei lá. É uma parte mais sem gracinha mesmo.
Certo. E o bilhete?
Não, acho que não tem nada muito sem graça, não. Acho que só o que me confunde é ele fugindo da polícia ali.
Pois é, eu não tinha parado para pensar nisso, mas é porque acho que eu já tô tão tipo, acostumado com esse filme que tipo, tem tanta coisa absurda que.
O policial tá na porta, né? Tem dois policiais, mas.
Dois policiais, o amigo dele, a namorada do amigo, 40 pais furiosos na frente, a diretora tá na porta e sai com duas guitarras na mão. E sai com vantagem. Até alguém conseguir chegar atrás dele.
Que espécie de dibre ele dá ali, né, galera? Não ficou claro. Mas como é um filme para família, né? Ele é bem family friendly, assim, ele não tem muito, né, digamos assim, nada que tenha envelhecido mal, né, algum tipo de piada muito... Ele fica zoando, assim, né, tipo, dá uns apelidos de, tipo, fancy pads pro estilista, que é mais afetadinho, e heavy load, sei lá, pra Tomica e tal.
Mas o estilistazinho ali, talvez um pouco, tivesse algum mimimi, mas eu nunca sei quanto isso... serve de consolo ou não, mas o próprio Mike White, ele é homossexual.
É.
Ele deve ter usado alguma régua ali na hora de o quanto ele ia zoar o moleque.
É porque ele acaba não zoando nada, tipo, de maneira de diminuir, né, tal. Assim, tem a parte até da certa lição de moral, né, que o batera começa, né, na hora que ele dá uma sumida lá na hora que eles vão fazer o teste, tipo, se eles podem participar da batalha de bandas, ele entra na van com os caras que estão fumando, bebendo, jogando ali e tal. E aí o Jack Black dá um esporro nele, né? Pô, tô andando com os roqueiros de verdade. Ele fala, cara, não é roqueiro de verdade, não é ficar doidão o tempo todo, não, tal, isso aqui, não é uma lição de moral, né? Inclusive eu lembro dessa cena, assim, o pessoal colocando meme, né? Fizeram, né, a foto e tal da legenda. Ficar, né, ser roqueiro não é ficar doidão, tal, isso aqui. Aí eu lembro de um amigo meu que compartilhou isso, assim, e escreveu assim em cima, mas se quiser, pode. É proibido, não sei o que, mas se quiser pode.
É, e tem, então, essa lição de moral, tem a da com a Tomica aí, que você já comentou antes também, que a atriz já deu entrevista, falou que direto manda uma mensagem pra ela em rede social, tipo, agradecendo pelo filme, que a pessoa tava se sentindo mal até ver aquilo e tal.
Legal, cara, empatia, né, cara? Pô, então acho que é um filme que envelheceu bem, ele até hoje funciona, né, cara? Não tem essa questão.
E O Kindle é assim, muito filme pra gente hoje, até que a parte de celular, tudo. Até quando eles estarem em escola, tipo, uma escola dela daquela hoje não permite celular, então também não vai causar tanta estranheza. Assim.
É, a escola aquela não permite nada, né, quase. É uma escola meio...
Naquela conversa dos dois lá no bar, que a diretora pergunta o que ele tá achando da escola. Não, muito boa, ninguém se diverte. Aqui é muito bom. As crianças vão sorrir, isso é ótimo.
É, né? E vocês teriam algum prop, algum objeto, alguma coisa nesse filme que vocês gostariam de ter, né? Aquele furgão dele, eu seria feliz, cara. Teria uma banda a hora que eu quisesse.
Eu só não tinha furgão, eu quero a Gibson SG-68, que eu não sei de onde o Hendrix tocou, mas tudo bem. Mas eu quero aquela Gibson, que guitarra, eu não sei tocar, eu só vou pendurar lá na parede, só.
Sim.
Ah, cara, eu já fico satisfeito com aquela varetinha com a mãozinha de Devil Horns lá.
Ou a cartola do Zeke também, que é da hora.
É, não, é a hora que eles vão tocar, eles estão com um figurininho bem doido, né? O Lawrence tá com um cabelão esquisitão, assim.
Tá meio Goku, aquele, o Goku da novela.
Goku da novela. Cara,
da hora as back vocal também, com roupinha de militar, assim, né? Mó da hora.
E eu acho massa o ciclo que se fecha, né? Porque no começo do filme tem a cena engraçada do stage dive fail, né? Que ele vai pular na galera, ninguém segura, no final do filme ele, né, pula e todo mundo segura. E tem a questão também do vencedor moral, né? Isso é um artifício clássico de filmes, né? Tipo, você não foi, tipo, o Rock 1, né? Você não foi o vencedor, mas ó, talvez tenha dado spoiler de Rock 1 aí para as pessoas, mas tudo bem. Você não foi. É, spoilers do Escola de Rock, você já sabia que ia ter desde o começo, tá? Pelo amor de Deus.
Ah, é, e, gente, a gente fala com spoiler, hein?
Acho que
uma hora depois.
A little too late. Mas é muito bom, cara, ele dando stage, assim, se sentindo nas nuvens, né, cara? E aí, a parte que eu acho bem caricata, até, que eu esqueci de falar, que não é que me incomoda, mas dá uma vergonhinha, é quando eles anunciam um vencedor. E aí os pais, assim, aquele pai do Zeke, tipo assim, eles muito, não, School of Rock, aí School of Rock, aí eles conseguem puxar um canto de todo mundo gritando, né, tipo, tá bom.
Aliás, a logística desse campeonato de bandas aí, eu fico meio perdido, porque assim, tá bom, vai, você não vai deixar por votação popular, por aclamação, mas... Os caras que estão votando não estão vendo ali que o público tá pirando na banda, pô?
Pois é. Não tem aquela coisa do programa do Silvio Santos, que é ver quem grita mais, né?
É, eu não entendi como que eles perderam, não fez muito sentido.
É que os jurados deviam ser aqueles mal-humorados, devia ter um Arnaldo Sacomani ali, meio puto da cara.
Os caras da indústria, né?
Eu prefiro o The Wonders lá, que é o critério, é a menininha ali com o braço fazendo medidor.
Bom, então acho que podemos nos encaminhar para, já que estamos falando de escola, estamos falando de notas, vamos ver como o nosso grupo aqui hoje, que é o mesmo grupo que gravou 2021, né, coincidentemente, a Paty, escondei o Jack Black, não quis participar, e Mileto, traga-nos um breve comentário justificativo e uma notinha para este simpático filme.
Sem muita enrolação, é um filme engraçado, filme divertido, filme para você ficar de boa com a vida na hora que você está assistindo. Não muda a vida, não vai mudar a vida de ninguém, mas são 1h40.
Por aí.
1h40, porque vai passar suave, você vai se divertir, vai dar risada, vai ouvir música boa. Vou de 8,5, honesto.
Olha, eu discordo no que diz respeito a não mudar a vida de alguém, porque pode apresentar o Rock.
É, mudou a vida do Jack Black, né? Mudou a vida do...
Com certeza. A minha também, eu passei a ser fã dele por causa desse filme. Cássio Elari, e aí?
Com um filme bobinho assim, eu sempre fico na dúvida se eu dou pelo que ele queria ser ou se eu comparo ele com um filme foda, que é muito sacanagem. Então, mas eu acho que 8,5 é pouco, Milito. Vou dar 9,25, só pra quebrar a nota. Mas é muito legal, cara. Não, assim, eu, mesmo quando eu coloco pra ver, se estiver passando, eu vejo também. Não tem nada ali que eu acho de errado, que, sei lá, é foda.
Vou eu, então, trazer todo o meu coração aqui sem nenhuma razão, porque, na verdade, assim, o Cassiano falou, é um dilema mesmo, né, cara? Você dá nota, né, pra um filme desse, porque, tipo, ele não é um filme que dá pra você comparar com... Sei lá, o Stanley Kubrick, é óbvio, né? Mas como um filme de sessão da tarde, cara, pra mim ele é perfeito, assim, eu não vejo... E você assistir ele 20 anos depois e ainda curtir, sabe? Não ter nada cancelável ou nada que date demais, ou um tipo de humor que já é obsoleto. Uhum. Pelo contrário, então eu consigo, para mim, ele passa no teste do tempo, né? E é um filme, para mim, eu tento avaliar pelo que ele se propõe, como um filme divertidaço, assim, Sessão da Tarde para família e tal. E aí eu também não consigo deixar de lado meus suspeitices no lado fã de Jack Black, que eu realmente, assim, às vezes eu posso ver um filme horrível, mas porque tem ele. Sabe, tem ele, eu vou perder, mesmo que eu perca 2 horas da minha vida, mas pelo menos alguma parte do filme ele vai me fazer rir, ou sorrir, pelo menos. É igual quando eu tive uma época muito fascinado por filme de tubarão. Eu tinha tubarão no filme, eu tava assistindo, podia ser aquela coisa horrorosa.
Sharknado.
Então, o Sharknado eu acho que foi quando eu parei, aí eu falei, não.
O Espanta Tubarões.
Já vi, é muito divertido. E eu tô querendo voltar um pouco essa minha fase, porque agora saiu
de Tubarão?
Mega Tubarão 2, eu quero ver, com The Rock. Mas fui de Jack Black, Escola Rock para Tubarão. Mas eu sempre tenho. O Tubarão sempre tinha meu votinho de confiança, o meu Jack Black. Meu Jack Black. Agora eu realmente soltei todas as amarras. O Jack Black tem meu votinho de confiança, então eu vou dar nota 10, sem medo de ser feliz, porque Jack Black não tem medo de ser feliz, e o rock and roll deixa todo mundo feliz.
Eu já tinha escrito 10 aqui, que eu sabia que vinha um 10.
Ah, claro.
Eu voto muito coerente, viu, Bola?
Vocês me conhecem.
Uma interpretação ali com começo, meio e fim.
É, eu tentei.
Então, o filme termina com a média que o Paul Schaller deu, 9,25.
Aí, o cara é um definidor, né? Ele já fez o cálculo, já sabia que eu ia dar 10, aí foi no bilhete e falou, vamos calcular.
A irmã dele tá no filme, né, cara?
Pois é. E povo que escutou esse podcast, a gente fazia um tempo que não gravava, primeiro pelo trauma de ter perdido um, e outro porque a gente vê aqui nas estatísticas que os episódios de filmes que a gente fez não teve tanto, a gente que viu assim. É. Mas se vocês gostam, avisa a gente, fala algum filme aí que você quer que a gente grava, principalmente essas coisas mais anos 90, 80, assim, que puxa pela nostalgia nossa também, porque a gente gosta. Tanto de música quanto de filme a gente gosta, mas
parece que não deu tanto retorno. É um bate-papo que é legal, que a gente destrincha, né, cara? Várias cenas e tal, e vai lembrando com carinho. Mas eu até entendo, às vezes, de repente, sei lá, tem um cara que não viu o filme, não quer tomar spoiler, ou não ligo muito pra filme, vou pular esse, tudo bem. A gente até deu um tempo, né? Faz tempo que a gente não fazia. E esse foi meio que uma questão de honra, né? Tipo, não, vamos lançar no Dia dos Professores, porque perdemos aquele e tal.
E o aniversário que a gente descobriu hoje?
O aniversário que a gente planejou. Ah,
a gente sempre soube.
É, depois o Neto nos favorece na edição. Essa é a hora que eu falo que ele nos favorece na edição, ele vai mandar o seu Madruga falando, não, na minha cara, de certeza. Então é isso, meus queridos alunos, queridos ouvintes. Assistam Escola do Rock se você ainda não assistiu. Se você tem preconceito, acha que é filme de criança, cara, não é por aí. Você vai conseguir se divertir, principalmente se você é um fã de rock e perdeu, passou batido, não viu. Ou se você faz tempo que não vê, reveja, né? E vem escutar aqui o episódio que a gente falou de detalhes e cenas que. Às vezes, o tipo de cena que na época eu nem achava tão engraçada, mas hoje eu morro de rir. Tipo, o amigo banana dele, ele tipo assim, desculpa. Aí você tá se desculpando pra ele vira pra ela, desculpa. Tipo, o cara é totalmente. Né? Totalmente. Né,
seu banana do Zona Total.
Bananão. Então aproveitem que é comédia e rock and roll tem tudo a ver, e o Jack Black é o maior representante disso, acho, de Hollywood, não tem como. É isso aí, ficamos por aqui e até mais. Sim. Até
não sabemos se vamos ter bloco de e-mails, recados, então se tiver a gente fica aí, escuta, se não tiver, tchau pra vocês.
É, se não tiver não vai ter, se tiver vai ter.
Exatamente, como já diria o sábio.
Valeu, galera. Um abraço. Feliz dia dos professores. Feliz dia dos professores.
Feliz dia dos professores, Bola.
Parabéns, Amanda.
Vai ser feliz porque vai ser domingo. Aí.